Abra a sua Bíblia aí, no livro de Salmos, capítulo 115, e nós vamos ler versículo 17 e 18. Salmos 115, versículo 17 e 18. Enquanto você vai abrindo aí, enquanto você procura, enquanto nós achamos os textos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, ministra as nossas vidas hoje aqui neste lugar, fala aos nossos corações, convence-nos mesmo, Espírito Santo, para que sejamos levados a um outro nível, um novo nível, ó Deus, transformados pelo Teu poder e pela Tua unção. Usa minha vida aqui neste lugar, Senhor, me submeto completamente à Tua unção, Senhor, à Tua presença, declaro minha total dependência, mas também, Senhor, declaro que o Teu Espírito tem a liberdade para agir, ministrar e falar neste lugar, sobre cada homem, cada mulher que aqui entrou. Em nome de Jesus, também afirmamos que toda e qualquer situação maligna, que de perto ou de longe tente controlar os pensamentos, os sentimentos, o físico dos meus irmãos, está agora amarrado, repreendido, não pode atuar neste lugar. Declaramos que estamos cobertos com o Teu sangue e a unção que hoje nos toca, toca também a nossa casa, a nossa família e tudo aquilo que envolve a nossa vida para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como diz o Salmo 115, versículo 17 e 18, diz assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Amém? Vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá. 1, 2, 3. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Dá um cutucão em alguém que está aí perto de você, diga para ela assim: nós, porém, bendiremos. Ao quê? Ao Senhor. Quando? Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. É desde agora e para sempre. É tão tremenda essa expressão, irmãos. É tão maravilhoso o que nós estamos vendo aqui. E hoje eu quero ministrar a sua vida, talvez como uma conclusão da série que nós temos vindo a ministrar nesses últimos domingos, que falam a respeito do próximo nível. Qual é o próximo nível? Fala aí mais alto para convencer quem está do seu lado. Qual é o próximo nível? Adoração. Adoração é o próximo nível. E eu quero ministrar hoje aqui ainda a nossa vida a respeito deste assunto, como talvez um concluir desta série, mas já um iniciar de uma próxima série de ministração, ao qual eu quero intitular com a seguinte expressão: você não tem opção. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: você não tem opção. Fala aí para outra pessoa, diga para ela com cara de mal agora, enruga a testa, diga a ela: você não tem opção. Não temos opção. Amém? Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui tem Jesus como Senhor da sua vida? Quem realmente reconhece que vai para o céu? Se você disse eu a estas três questões, eu quero te fazer aqui uma afirmação: você não tem opção. É interessante isso e você vai entender aqui alguns aspectos a partir de hoje. E eu quero começar a falar a respeito deste primeiro ponto, este primeiro tópico desta série de ministrações, ao qual nós vamos descobrir que nós não temos opção sobre muitas coisas. Apesar de parecer que temos, não temos. E a primeira delas tem a ver com ser um adorador. Não temos opção. Não existe a opção: ah, se você quiser, seja um adorador. Não existe a opção do tipo: olha, se você não gosta desta parte da Bíblia, se você não gosta, né, desse aspecto do ensino bíblico, você não precisa caminhar por ele. Não. Filho de Deus, convertido, né, homem e mulher que já nasceram de novo, pessoas que já foram transformadas por Deus, pelo seu Espírito Santo, Este tipo de pessoa não tem opção. Ele é um adorador, mais nada. E agora eu vi que um silêncio pairou no ar. Mas por que que isso acontece? Porque nós avaliamos a nossa condição, a nossa própria condição, e percebemos que não é bem assim. Mas o apóstolo, nós não estamos vivendo esta realidade na plenitude, na nossa vida. Não é bem assim, porque eu ouço desse assunto e vejo que certas características, vejo que certas condições não estão presentes nem no meu interior e nem no meu exterior. E por isso, se eu não tenho opção, então o que é que eu sou? A palavra de Deus lá no livro de Efésios, irmãos, capítulo 1, afirma por 3 vezes que nós fomos criados para ser o louvor da glória de Deus. O ser humano foi criado para louvar a glória de Deus. E tudo isso, nesta expressão, está implícita a adoração. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos gerados no coração de Deus com o propósito de adorá-lo, não porque ele necessita de adoração, não porque ele é um ser megalomaníaco que necessita ser venerado pelos seus súditos. Deus não precisa disso, porque Deus já tem todas as coisas. Ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a sabedoria, ele tem toda a força, ele é totalmente santo, ele é totalmente amoroso. Deus não precisa de nada que possamos oferecer. Mas Deus cria coisas com propósitos. Tudo que ele criou, criou com um propósito. E quando ele criou o ser humano, ele criou o ser humano com um propósito: ser o louvor da sua glória. Por isso, irmãos, quando nós não nos tornamos em um adorador, quando não estamos vivenciando a experiência de sermos um adorador, estamos a viver fora do propósito de Deus. E é lógico que aqui há confusão, é quando as pessoas misturam música com adoração. E eu não vou tocar nesse ponto, nós ministramos isso nos últimos domingos, mas grande problemática do assunto adoração está relacionado com acreditarmos que precisa haver música, mas não é necessário música, não é necessário instrumentos, não é necessário uma canção. Adoração pode surgir sem palavras. Amém ou não amém? Então nós precisamos entender também que a adoração que surge do nosso interior, com ou sem palavras, é algo fruto da nossa natureza. Da nossa natureza. Como é que nós estamos? Qual é a nossa natureza? Qual é a minha condição hoje? O que é que eu sou hoje? Aqui nós lemos, põe o texto de novo para nós. Nós vemos aqui um contraste entre 2 tipos de pessoa. Primeiro tipo de pessoa afirma que ela está em que condição? Morta. E um morto não pode louvar ao Senhor. Quando ali está escrito, nem aqueles que descem ao silêncio, outras traduções vão dizer à sepultura, ao Hades, ou seja, aquele que é enterrado 7 palmos debaixo da terra. Esses não podem louvar ao Senhor, aqueles que morrem, ok? E interessante que ele coloca aqui como se fossem 2 categorias, e são os mortos e os que descem à terra, os que descem ao silêncio. Mortos físicos não podem louvar ao Senhor, mas mortos espirituais também não podem louvar ao Senhor. Mas aí ele fala aqui a respeito de outro tipo de pessoa. O que esta outra pessoa tem como característica? Qual é a sua natureza? Aqui não diz que ela está viva. Aqui ele faz uma afirmação daqueles que estão mortos e que descem ao silêncio, e depois fala a respeito de quem? Aponta aí para a pessoa que está do seu lado, segura na mão dela e fala assim: fala de nós. Nós? Nós quem? Filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, convertidos ao cristianismo, homens e mulheres que reconheceram que só Jesus é o único Senhor e Salvador. Éramos pecadores, mas agora fomos transformados. Há um tipo de pessoa morta espiritualmente e que um dia vai morrer fisicamente. Mas há um outro tipo de pessoa, que esta está viva em seu espírito e por isso ela pode bendizer, louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor. Desde agora, e a expressão vem para sempre. O que é para sempre? Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, eternamente. Ou seja, ele está falando de uma condição que alcançamos aqui no mundo físico. Ele está falando de uma condição que alcançamos aqui na terra, mas que vamos viver eternamente, para sempre. Se o propósito inicial, se a origem da criação do ser humano era a adoração, aqui na terra nós alcançamos este propósito, nascemos de novo e vamos viver como adoradores para o resto da nossa vida, aqui e eternamente. Por isso eu volto a afirmar, você não tem opção. Você não tem opção. Nós somos adoradores. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Uma outra situação bastante interessante que nos atrapalha, não é só o aspecto de misturar a música com a adoração, mas principalmente é o aspecto do reconhecimento da nossa própria natureza. Ou o não reconhecimento da nossa própria natureza, assim seria melhor. Quando eu não reconheço quem eu sou, quando eu não reconheço aquilo que aconteceu na minha vida, quando eu não entendo e não reconheço quem eu era e quem eu sou agora, eu automaticamente não vivo ou não desfruto de uma vida de adoração. Por quê? Porque eu estou confuso dentro deste corpo, daquilo que verdadeiramente eu sou, por causa daquilo que eu faço ou da forma como eu vivo. E tudo isso tem a ver com natureza. Natureza. Então vamos lá. Vou te contar aqui uma história. Não é verdadeira, ok? É só uma analogia. Um abutre, todo mundo sabe que é um abutre? Um abutre resolveu que queria ser pomba. Sabe aquelas pombas bonitinhas? Branquinhas? Que até usam aí como símbolo da paz. Já viu? Uma pomba assim, bonitinha. Hã? E um abutre resolveu que queria ser pomba. Então, o que ele fez? A primeira coisa, ele quis se enfiar no meio das pombas. E começou a andar com as pombas. E começou a fazer o mesmo som que as pombas fazem. Mas só que ele era um abutre. E aí as pessoas e as outras aves olhavam de fora e falavam assim, mas aquela pomba, ela é estranha. Por quê? Porque esse abutre que queria ser pomba, irmãos, foi tão interessante que ele até cortou o cabelo igual a pomba. Lógico, não tem cabelo, é as penas, amém? Por isso que eu estou falando que não é verídica a história. Mas ele ensaiou falar como pomba, cantar como pomba, andar como pomba, se vestir como pomba, não é? Ele lavou as penas para ficar branquinho. Andava no meio das pombas, mas as pessoas olhavam de fora, mas é meio estranho aqui. Mas, de repente, as pessoas começaram a se habituar e começaram a chamar ele de pomba. Ele queria ser uma pomba. Mas, de repente, no meio dessa caminhada, surge um animal morto, já de 2, 3 dias. E ele está lá voando junto com as pombas. E de repente, ao ver aquele animal morto, já com a sua carne putrificada, ele que queria tanto ser pomba, voava com as pombas, andava como as pombas, brilhava como as pombas, cantava como as pombas, ao ver aquele alimento, lá dentro no seu interior, manifesta a sua verdadeira natureza. E enquanto as pombas não chegavam perto daquela carne podre, o abutre se deliciava daquela carne mal cheirosa e horrenda. Qual é o problema? O que é que está acontecendo aqui? Como que este abutre poderia ser pomba? Como que ele poderia um dia ser pomba, já que ele queria ser pomba? Isso só poderia acontecer se ele morresse, se esse abutre morresse e ressurgisse agora como pomba. Aí sim. Se fosse possível esse abutre morrer e depois ressurgir novamente, mas agora como pomba, aí a sua natureza, a sua velha natureza já não seria mais de abutre, mas sim de pomba. Deixa eu te falar uma coisa. Nós, a própria palavra de Deus afirma quem nós éramos, como nós estávamos e o que é que nós gostávamos. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, ó, quer saber quem era você? Fala para ela assim, ó, com uma cara meio desconfiada, fala assim, o pastor vai te revelar hoje. Agora põe assim a mãozinha no ombro dela e fala assim, mas não se preocupe, que ele vai revelar eu também, e vai revelar ele próprio. Vamos falar um pouquinho de nós. E nós vamos começar a entender aqui algo, irmãos. Quem está morto não pode louvar ao Senhor, mas aquele que está vivo, aquele que está em Cristo Jesus, este sim vai bendizer o nome do Senhor desde agora e para sempre, eternamente. Por isso nós precisamos resolver uma problemática de natureza. Efésios capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3. E olha o que, que a palavra de Deus nos afirma aqui. Diz assim, ó, ele, falando a respeito de Deus, por meio de Cristo Jesus, diz que ele vos vivificou, outras traduções vai dizer, vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e nos vossos pecados. Essa é a condição que todo ser humano nasce. Nós fomos separados da glória de Deus por causa dos nossos pecados. Nós fomos separados da bondade, do amor de Deus por causa da condição pecaminosa ao qual nós nascemos. E eu quero que você entenda algo. Todo ser humano, todos pecaram, está lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 afirma isso. E o que nós precisamos entender, aquilo que o próprio salmista já dizia, em pecado fui concebido pelos meus pais. Irmãos, não é uma questão de que uns sim e outros não. Todos nós nascemos na mesma condição depois da desobediência do primeiro homem chamado Adão. Todos nós, a partir dali, fomos gerados não mais à imagem e semelhança de Deus, mas agora à imagem e semelhança do próprio Adão. Se você for um bom estudioso da Bíblia e estiver interessado em ver isto, você vai ver que no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, afirma que nós fomos criados, o homem e a mulher foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ocorre o pecado e de repente você vai ler lá em Gênesis capítulo 5, que Adão gerou a Sete a sua imagem, a sua semelhança. Já no pecado. Outra condição. E a partir daí, então, toda a humanidade nasce assim. Nós estávamos assim. Mas a palavra de Deus começa a falar a respeito da obra de Jesus Cristo, ao qual deu a sua vida lá na cruz do Calvário, o santo no lugar do pecador, o justo pelo injusto, o Filho de Deus, por causa de todos aqueles que foram criados por Deus. Nossos pecados, nossas transgressões, tudo isso foi levado por ele ali na cruz do Calvário. E através desta única obra, alguns falam assim, mas o apóstolo, uma obra como essa, uma única ação daquela pode mudar tudo assim? Nós estamos falando de princípios espirituais. Deixa eu te perguntar aqui, quantas vezes Adão e Eva comeram do fruto? Quantas vezes? Uma foi o suficiente. O suficiente para mudar a condição do ser humano, que era santo, a imagem e semelhança de Deus. E a partir daquela desobediência, daquele ato de desobediência, agora ele se torna pecador, separado, distante de Deus. Uma única atitude pode mudar radicalmente a tua vida, a tua história. Uma única atitude, uma única decisão, uma única. Jesus não precisou morrer milhares de vezes na cruz. Uma única vez que ele morreu na cruz do Calvário já foi o suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade. e nos tornar agora aptos para chegar à presença de Deus. Por isso eu te digo, quando você entrega a sua vida para Jesus, você não precisa entregar 10 vezes, uma única vez já é o suficiente. Quando você entrega verdadeiramente, quando você reconhece verdadeiramente que é pecador e precisa de um Salvador. Uma única atitude hoje pode mudar a tua história, a tua vida, o curso de toda a tua família e das próximas gerações. Teus filhos, os filhos dos teus filhos, teus netos, bisnetos. Tudo pode ser diferente. Talvez o teu passado tenha sido horrível. Talvez o teu passado, o passado dos teus pais, dos teus avós, tenha sido catastrófico. Mas você hoje, com uma única decisão e uma única atitude, pode escrever uma nova história por meio de Cristo Jesus. Tudo isso por quê? Porque diz a palavra de Deus que Ele nos vivificou quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele não esperou eu me lavar, Ele não esperou eu mudar, Ele não esperou eu ser transformado. Antes de eu ser alguém transformado, convertido, que o amasse, que o conhecesse, antes de qualquer coisa, Ele já tomou uma decisão de me dar vida. Isso representa, isso mostra o amor de Deus por nós. Ele não olhou para a nossa condição nem para o nosso passado. Ele nos amou a tal ponto. Deus nos amou a tal ponto que Ele falou, filho, vai lá. Precisa morrer um santo. Precisa morrer alguém que não tem pecado. Precisa morrer alguém que é justo para o pecado de toda a humanidade. E Jesus falou, eu vou, Pai. Esse é o amor de Deus por você. Esse é o amor de Deus por cada homem e cada mulher. Não só que está aqui, mas em toda a humanidade. Em toda a história. E a problemática não está em Deus, porque Deus amou a todos igualmente. A problemática está em nós em reconhecer isto. A problemática está em nós em reconhecer, abrir mão do nosso orgulho, conceitos, preconceitos estabelecidos, sejam familiares, seculares. Abrir mão de tantas coisas para dizer, não, verdadeiramente eu preciso de Jesus. Problemática está aí, e não só muitas vezes aqui no nosso meio, mas lá fora, irmãos, muitas pessoas não querem, porque têm medo. Mas Deus não se preocupou com isso, continua amando da mesma forma e vai amar até o fim. E o que é tremendo, irmãos, é que Ele começa a mostrar que nós estávamos mortos, essa era a nossa condição, essa era quem nós éramos. Diz aqui, olha, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo. Era como nós andávamos. Nós andávamos no curso deste mundo. Nós andávamos segundo as ideias, os planos do mundo, ao qual a Bíblia afirma que jaz no maligno. Mas não só. Diz que também andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, espíritos malignos que se levantam e atuam, né? Chamados de potestade do ar, que controlam culturas, controlam cidades, controlam famílias, controlam regiões. Este espírito que está atuando no ar faz muitas vezes a sociedade pensar igual. Pensar longe de Deus, fora do que é o propósito e o amor de Deus. É a atuação desses príncipes, eles não estão dentro, estão por cima, cobrindo e gerando mentalidades contrárias à palavra de Deus, gerando mentalidades contrárias à vontade de Deus, às leis de Deus. Mas ainda assim existe o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E agora está falando de algo que está dentro. Preferem ser desobedientes, gostam de ser desobedientes, não querem ser submissos à vontade de Deus. E assim nós andamos por muito tempo. Alguns talvez tenham andado menos, outros mais. Há aqueles que demoram mais tempo para se converter e estão debaixo desta atuação de curso do mundo, potestades do ar, espíritos da desobediência, há muitos anos. Outros já crescem e pouco na sua infância, pouco tempo depois já se convertem, já começam a aprender e começam a mudar. Mas o que importa aqui é que nós precisamos ver como é que nós éramos. Ele nos amou quando estávamos mortos nos delitos e pecados nesta condição. E quando nós olhamos para esta condição, andar segundo o curso do mundo, estar debaixo da atuação do Espírito, da potestade do ar, que atua nas cidades, nas culturas, nas regiões, como também deixar ser atuado o Espírito da desobediência, nós olhamos e falamos assim, mas pastor, aí diz que era outrora andávamos. Mas eu acho que não era outrora, não, eu devo continuar assim. Eu acho que eu ainda estou assim. Eu acho que a minha vida ainda é assim. Diz ainda mais o versículo 3. Entre os quais todos nós também, olha lá, antes andávamos. E os desejos qual eram? Desejo da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Resultado, éramos por natureza, fala comigo, natureza, filhos da ira, como também os demais. Qual era a natureza? Antiga. Antiga. E aqui é que começa, a gente vai vendo assim, os pontos de interrogação. Será que era antiga mesmo? Será que era antiga mesmo? Mas, pastor, eu já aceitei Jesus. Eu tenho Ele como meu único Senhor, eu não falto um culto. Eu não deixo de vir a uma reunião de membros. Pastor, eu cumpro todas as minhas obrigações religiosas. Pastor, aquilo que pedem na igreja, pastor, eu faço. E nós estamos percebendo, irmãos, que muito do que está acontecendo hoje, na falta de entendimento deste princípio de adoração, ao qual nós não temos opção, é um problema de natureza. Nós não sabemos, não reconhecemos, não entendemos qual é a nossa verdadeira natureza. E tal e qual aquele abutre, nós conhecemos os cânticos dos crentes, andamos com a Bíblia do crente, nós vamos nas igrejas dos crentes, nós conhecemos toda a rotina da vida dos crentes, mas de vez em quando surge aquele alimento morto, putrificado, aquela carne maligna que não quer dizer nada para os crentes, mas de repente, lá no meio dos crentes surge alguém com uma natureza de filhos da ira, ao qual o seu alimento não é o alimento dos santos. Pergunta aí para a pessoa que está falando, você está entendendo esse pastor? Qual é a sua verdadeira natureza? Veja bem, Ele nos deu vida, Ele nos vivificou, Ele mudou a nossa sorte, Ele mudou a nossa condição. Você é filho de Deus, você não é filho da ira. Você não é filho da ira, você é filho de Deus. E filho de Deus adora a Deus. Filho da ira desobedece a Deus. Filho da ira não tem prazer nas coisas de Deus. Filho da ira quer fazer as coisas da sua própria carne, da sua própria vontade, dos seus próprios pensamentos. Filho de Deus adora a Deus, ama a Deus, serve a Deus. A sua natureza é outra. Então o que eu quero te dizer aqui, irmãos, que esta questão da adoração não tem a ver com atitudes externas. Ela tem a ver com algo que está lá dentro de nós. Nós nascemos, sim, como filhos da ira. Estávamos nessa condição, mas em Cristo Jesus, todos nós morremos. E com Ele, fomos ressuscitados para uma nova vida. Eu era filho da ira, mas agora ressuscitei em Cristo Jesus como filho de Deus. Por isso eu sou um adorador e eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque essa agora é a minha nova natureza. Eu poderia ser ainda um abutre andando aqui no meio. Claro que poderia, e muitos irmãos podem ainda ser. A grande problemática é que um dia, mais dia, menos dia, a verdadeira natureza vai se manifestar. E aí, estamos tramados. O que é necessário? O que é necessário? É necessário que nós comecemos agora a compreender estes aspectos de uma vida cristã verdadeira. Não pela nossa vontade, pelo nosso sentimento, pelas nossas ideias, mas compreendermos estas coisas pelo Espírito de Deus. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15, vem mais uma vez mostrar uma grande diferença a respeito de naturezas. Aqui diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Deixa aí o versículo. Olha a diferença. Fala para a pessoa que está ao seu lado, há dois tipos de homens. O natural e o espiritual. Quem é o natural? Todo aquele que nasceu de uma mulher. Alguém aqui nasceu de mulher? Há alguém aqui que não nasceu de mulher? Aleluia. Sabe que daqui a uns anos não vai dar para conversar sobre isso, né? Tecnologia vai avançando, né? É? Ciência. Mas ainda dá. Todos aqui nasceram de mulher? Todos nasceram naturalmente? Sim? Ah, não, o meu foi cesariana, pastor. Quando eu falo naturalmente, irmãos, estou falando, nasceram de um relacionamento de um homem e de uma mulher. Foram gerados 7, 8, 9 meses, talvez alguns aí com 6. Né? Mas foram gerados, ou seja, nasceu de forma natural, nasceu da carne. Nasceu na mesma condição que todos nós nascemos, em pecado. Amém ou não amém? Amém? Então a Bíblia fala de um homem natural. Ele cresce de forma em que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Mas por que ele não aceita? Porque ele não consegue entendê-las. Ou seja, a briga está onde? Na mente. Ele está ali, ó. Ele até quer Jesus como Senhor da vida dele. Ele até quer ter uma experiência com Deus, experimentar tudo aquilo que, né, é pregado, que é falado. Só que a batalha está na mente, ele não consegue entender. E deixa eu te falar aqui algo poderoso hoje. Deus não se explica. O dia que algum homem conseguir explicar Deus, Deus ficou muito pequeno. Deixa eu te falar outra coisa. A questão de salvação, vida eterna, tudo isso que nós pregamos, é muito difícil para um ser limitado como nós e naturalmente compreender, discernir e entender, porque nós estamos falando de coisas que são eternas. Nós conseguimos até dizer o que significa eterno. Nós conseguimos, né, ir lá no dicionário, na língua portuguesa, e dizer eterno significa isto. Mas ninguém aqui presente sabe o que é verdadeiramente eterno. Porque ninguém ainda passou por isto. É verdade ou não é? Da mesma forma que eu te digo, infinito. O que é o infinito? O que é o infinito? Você conhece alguma coisa que não tem fim? Familiares nossos já morreram. Bens nossos já apodreceram e se foram. Dinheiro já perdemos, gastamos tudo. Até as coisas más não duram para sempre. Não é verdade? Lembra daquele tempo que você estava vivendo, que você pensou que você não ia conseguir passar por ele? Agora você está aí, feliz da vida, sorrindo, com uma esperança nova. Por isso não se preocupe, irmãos. Estas coisas passam. Nós estamos aqui falando de coisas e a nossa vida aqui é passageira. Por isso quando a gente fala de eternidade, por isso quando nós estamos falando de para sempre, a gente não tem noção. Quando nós falamos de salvação, que é morar eternamente com Deus, irmãos, a gente pode pregar sobre esse assunto, mas ninguém aqui consegue discernir completamente o que é. E a noção que nós temos é aquilo que a Bíblia nos transmite, é aquilo que a Bíblia nos passa. E aí então, o que é exigido? Fé. Fala para a pessoa que está do seu lado, sem fé é impossível você agradar a Deus, alcançar as coisas de Deus, experimentar as coisas de Deus. Então nós estamos vendo aqui que se eu não aplicar a minha fé e não me apegar a estas coisas, eu vou tentar, como homem natural, viver, experimentar as coisas de Deus com esta mente que não vai conseguir entender nem discernir, porque tudo isso, irmãos, só se discerne espiritualmente. Com a mente humana, natural, não dá. A ciência tenta explicar. Cientistas já tentaram, até através da Bíblia, história, provar que Deus não existe. E a grande maioria se converte. Toda vez que alguém tenta provar que Deus não existe, o cara acaba rendendo-se e se convertendo. Mas ninguém diz. Nós cristãos sabemos, mas eles próprios da ciência não afirmam. Por quê? Porque eles têm medo de perder o seu status. Mais uma vez, o orgulho dominando, a mente dominando. Entenda algo aqui. As coisas de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. A adoração é uma coisa de Deus. Só se discernem espiritualmente. O homem natural não entende. Ele não entende a importância disso, o valor disso. Ele não entende o porquê que ele não tem opção. Então deixa eu te dizer algo. Se você quer a partir desta manhã, deste dia, mudar a tua condição e começar a entender as coisas de Deus, como realmente elas são, chegou a hora de você deixar de ser natural para ser alguém espiritual. Como é que eu me torno alguém espiritual? Quando eu confesso a Jesus como meu único Senhor e Salvador, quando eu reconheço que sou pecador, quando eu, pela fé, abro a minha boca aceitando toda a obra de salvação. Irmãos, a palavra garante algo para nós. O Espírito de Deus vem habitar dentro do nosso espírito. E o nosso espírito que estava como morto, ele é vivificado. E nós, a partir dali, começamos a viver uma vida diferente, porque agora não somos mais homens naturais, somos agora homens e mulheres espirituais, que, como diz a palavra, discerne bem tudo. Tudo. Porque ele já não quer discernir simplesmente segundo os pensamentos, conceitos e preconceitos estabelecidos. Ele vai na palavra. Ele busca em oração. Ele começa, então, através da adoração, ter experiências com um Deus que é eterno, vivo, santo, amoroso. E há coisas que, por mais que eu tente te explicar com palavras, você só vai entender quando você experimentá-las. Não tem como. Não tem como. Por isso, vence hoje o teu orgulho, vence hoje os teus próprios conceitos, preconceitos, sentimentos, pensamentos, e rende-te ao Senhor pela fé. Declara a Ele: Senhor, eu quero ter experiências contigo. Eu quero ter experiências que comprovem que o Senhor é vivo, é santo, é verdadeiro, que me ama, que me perdoou. Eu quero, Senhor. Só você pode fazer isso por você. Seu cônjuge não pode fazer isso por você. Seus pais não podem fazer isso por você. Eu quero que você entenda, você precisa mudar a sua natureza hoje. Para que você comece a discernir bem, veja bem, bem, olha lá, não é mal, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Aquele que é espiritual discerne bem a tudo, enquanto ele próprio não é discernido por ninguém. Por isso que nos chamam de loucos, por isso que nos chamam de um monte de coisas aí fora, porque as pessoas não entendem, não discernem, não conseguem compreender quem nós somos, mas nós sabemos quem somos, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde vamos. Por isso que nós temos uma vida alegre. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus fala, os mortos não podem louvar ao Senhor, mas nós, fala comigo, mas eu bendirei ao nome do Senhor, desde agora, para sempre. E as pessoas não discernem, não entendem, não compreendem. O que é tremendo, o que nós estamos vendo aqui, do que é tremendo nisto. É que eu só vou verdadeiramente ter uma experiência real de adoração quando eu matar esta velha natureza corrompida por completo que me impede de viver aquilo que é o correto diante de Deus. A natureza, irmãos, é o segredo. Deixa eu te falar aqui, eu quero ainda... Tem mais um tempinho aí, não se preocupa. Ainda bem que atrasaram lá o relógio. Mas eu quero te mostrar aqui algumas coisas interessantes. Vou pegar aqui alguns aspectos interessantes sobre isso. Por exemplo, Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Não precisa pôr o capítulo inteiro, você pode ler na sua casa. Quantos já ouviram falar de Ananias e Safira? Quantos conheceram Ananias e Safira? Jesus amado, santo. Hã? O que aconteceu com Ananias e Safira? O que aconteceu com eles? Está lá em Atos capítulo 5, depois você vai ler. A igreja do Senhor Jesus estava vivendo um momento esplêndido, maravilhoso. Irmãos, o povo se reunia nas casas, nos templos. Eles, irmãos, estavam se apegando aos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Deus estava dando graça, né, para aqueles que iam se convertendo, tanto diante dele quanto diante das pessoas, da nação. E cada vez mais Deus ia acrescentando. E aí, irmãos, é tão tremendo que a palavra de Deus começa a compartilhar algo muito inusitado, que choca hoje a nossa vida. Diz que as pessoas vendiam propriedades, elas vendiam as propriedades e traziam o valor dessas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A área financeira é a área que mais prova o adorador. Porque eu sei, irmãos, eu lido constantemente, não só com o nosso grupo de louvor, eu já lidei a vida inteira com gente que mexe com a área da música, adoração. É incrível. Como muitos que estão lá, não estou falando dos nossos, estão lá passando um perrengue que você não imagina financeiro. Por quê? Porque quando chega no momento de ofertar, quando chega no momento de ser fiel a Deus na sua área financeira, sabe o que acontece? Eles estão lá. Aleluia, glória a Deus, santo, santo. Eles até viram para a parede para adorar melhor quando o pastor fala de finanças. Mas há uma lei no reino de Deus que fala sobre isso. Melhor coisa é dar do que receber. Aquele que semeia, aquele que dá, né, vai recolher os frutos a 30, 60, 100 vezes mais. Deus vai derramar, né, com a medida com que você medir, você vai receber medida recalcada, sacudida, transbordante. Há promessas em semear. Amém? Então, o que é interessante que eu estou aqui trazendo Ananias e Safira para te mostrar um aspecto tremendo na área da adoração. Aquela atitude da igreja em ofertar liberalmente era porque elas estavam tão apaixonadas por Deus, pelo reino de Deus. E elas queriam ver o mundo ser alcançado, que elas não tinham problemas na área financeira. Elas falaram assim, não, peraí, aquilo que eu recebi, eu quero que a minha cidade, eu quero que a minha família que está lá do outro lado, aqueles que foram para a Ásia, recebam também. E para que isso aconteça, eu vou investir. Eu vou investir, eu não posso ir, mas Paulo vai. Eu não posso ir, mas Silas vai. Eu não posso ir, mas Pedro vai. E eles investem. Você está percebendo o que estava acontecendo? Aí no meio disso tudo, surge Ananias e Safira. Bonitinhos. E diz que eles também venderam um campo. E chega Ananias, todo bonitão. Fala com Pedro, ó. Vendi lá, meu puxadinho. Para quem não sabe o que é puxadinho, que eu sei que é linguagem de mineiro, né? Puxadinho é uma casa pequenininha, né? É um anexo com churrasqueira. Uma casinha, vá. Diz que Ananias vendeu a sua propriedade, chegou lá para Pedrão e falou, vendi, tá aí o dinheiro, ó, vim trazer o dinheiro. Detalhe, a Bíblia não fala que Pedro pediu alguma coisa. A Bíblia não fala que ele tinha obrigação de fazer aquilo. A Bíblia não fala que era uma ordem, uma lei, uma regra da igreja do primeiro século. A Bíblia só mostra o seguinte, ele vendeu e foi lá entregar. Só que o Espírito Santo de Deus revelou para Pedro que aquele homem estava criando uma situação mentirosa e enganosa. Ele estava dizendo que vendeu a sua propriedade e estava dando todo o valor. Mas o Espírito de Deus revelou a Pedro que ele só estava dando parte do valor. O que nós estamos vendo? O que é que está pegando, irmãos? Não é a questão do valor. É a questão do engano e também da atitude. Sabe aquele negócio? Epa, não posso ficar de fora desse movimento, não. Espera aí, qual que é a moda agora? Vender propriedade e dar... Vou entrar nessa? Vou também vender a minha e vou dar a minha? Só que a hora que o cara viu a grana, ele olhou para a mulher, Safira, é muito. A gente não pode dar isso aqui tudo não, menina. Eu fico imaginando a conversinha dos dois lá. Safira falou, como é que eu vou reformar a nossa outra casa? Queria pôr um armário novo, queria comprar cama nova para os meninos, o colchão já está tudo estragado. Ananias fala, mas mulher, Deus está propondo no coração de todo mundo e nós não vamos fazer. Ela falou assim, mas como que você vai fazer? Você vai deixar a gente na pendura? Não, fala que você está dando tudo, mas separa uma partezinha para nós. Ninguém vai perceber. Mas aqui nós estamos vendo uma corrupção interna. É abutre que quer ser pomba. Olha o que nós estamos vendo aí. É gente que está disfarçada, dizendo que é adoradora. Senhor, tu és tudo para mim, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro. E na verdade, lá dentro, na sua própria natureza, ele está corrompido por outras coisas. Qual é o resultado da história? Qual é o final dessa história? O Espírito Santo revelou e falou assim, meu amigo, você não tinha obrigação de trazer isso, mas ao trazer e dizer que era tudo, você devia ter trazido tudo. O que é tremendo é que Pedro ainda deu uma chance para ele se arrepender. E ele não se arrependeu. Ele continuou batendo o pé que era tudo. Sabe aquele negócio do crente quando ele é confrontado no seu pecado e o orgulho, ele começa a pensar, ai, se me pegarem. Ai, se descobrirem que fui eu que roubei aquele dinheiro da igreja. Mas nós vamos descobrir, porque o Espírito Santo revela. Está percebendo? Mais dia, menos dia. Melhor era se você viesse arrependido e falar, ó, fui eu. Esse era o melhor. Era o mais gostoso. Esse era o mais bonito, era o mais bíblico. Mas! Eu espero que Deus não me use como Pedro depois dessa, né? Pensou no noticiário, hein? Pensou no noticiário, hein? Pastor mata fiel. Porque o mundo vai dizer o quê? Não vai dizer que foi pelo Espírito Santo, né? Né? O cara teve chance de se arrepender, mas ele preferiu a morte. Tem muito crente assim hoje, irmãos. Ele tem a chance de se arrepender, vencer o orgulho, falar a verdade, reconhecer a sua natureza maligna, perversa, seus pecados. Tudo bem, a gente usa a palavra assim, né, perversa, a pessoa fala, não, não é o meu caso, que eu não sou tão perverso assim. Todos nós éramos, irmãos, mortos dos delitos e pecados, transgressores. Está percebendo? Ele teve chance de se arrepender, como cada um de nós temos a chance de nos arrepender e mudar a nossa natureza. Mas ele preferiu continuar no erro. Ele preferiu, em vez de ser um adorador, ser um mentiroso e enganador, filho da ira, desobediente, mentiroso. A Bíblia afirma que é filho do diabo. Foi o que ele preferiu. E por causa desta preferência, morreu fisicamente. Alguns minutos mais tarde, chega a mulher. Oi, e aí, que benção, meu marido, hein? Trouxe aí a grana, né? Né, apóstolo? Você viu aí, meu marido? Abençoador, não é? Pedrão olha para ela com o olho arregalado, fala assim, por quanto é que você vendeu? Mentiu junto, enganou junto, corrompida junto. Deixa eu te dar um toque aqui, ô mulher. Seu marido quer ir pro inferno, deixa ele ir, não vai junto, não. E vice-versa, amém? Marido, sua mulher quer ir pro inferno, deixa ela ir pro inferno, não vai junto, não. Se arrepende você. Salvação é individual. Tá percebendo? Não é porque alguém lá dentro da sua casa está corrompido, você vai se corromper junto. Ai, felizes seremos para sempre lá no inferno, sendo cavalo do diabo. Não existe final feliz no inferno. Não existe final feliz no inferno. Lá é choro, ranger de dentes, tristeza, sofrimento, angústia. Você está percebendo? Hoje aqui, irmão, você está tendo a condição de mudar de vida, mudar a sua natureza. Arrependa-te e creia, porque o Evangelho, irmãos, a mensagem das boas novas em Cristo Jesus já está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Basta só uma decisão hoje. E não se deixe influenciar. Ah, mas meu marido, ai, mas minha mulher, ai, mas meu filho. Teu filho quer ir para o inferno, deixa ele ir para o inferno. Vai você para o céu. Não se corrompa junto, leve uma vida que agrada a Deus. Se arrependa dos seus pecados, mesmo que lá dentro de casa te chame de careta, mesmo que lá dentro de casa te chame, irmãos, de qualquer outro tipo de nome que chama os crentes por aí. Vou nem falar, porque isso é até palavrão. Você está percebendo? Toma a tua atitude hoje de se arrepender e crer, e pela fé mudar a sua natureza. Porque você não tem opção, você que é filho de Deus, você tem que ser um adorador. Aquela mulher, porque estava corrompido junto com Ananias, Safira, morreu igual. Você está percebendo? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós, quando estamos falando de adoração, nós não estamos falando de atitudes exteriores, nós não estamos falando de coisas que nós fazemos exteriormente para as pessoas. Ah, é assim mesmo. Para todo mundo ver, olha como ele é um adorador. Não, irmão, só olha. Pega aí, o último texto que eu quero ler hoje. João 12. João, capítulo 12. Versículos 42 e 43. Olha aqui, deixa eu te mostrar, irmãos, de uma outra forma, este mesmo aspecto de natureza. A adoração brota de uma natureza transformada que... morreu o velho homem e ressuscita um novo homem para a glória de Deus. Olha aqui João 12, 42 e 43 diz assim, ó, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, creram em Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo, que as autoridades, os fariseus, os saduceus, eles creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ui! Olha aí a natureza, mais uma vez manifestada. Eles creram em Jesus, eles ouviram e falaram, é o Messias, é o Filho de Deus. É o Salvador. É a solução. Mas espera aí, se eu confessar aqui que Ele é o meu Senhor, eu vou perder meu posto, eu vou perder minha posição, eu vou perder minha autoridade. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão pensar a meu respeito? Não. Então eu não posso confessar. Então eu não posso confessar. O que é que travou esses homens de serem verdadeiros adoradores? Porque o verdadeiro adorador confessa que Jesus é o Senhor. Como nós cantamos aqui, como nós declaramos hoje através daquela canção, nós aqui, como verdadeiros adoradores, expressamos, afirmamos, confessamos, Tu, Jesus, é o Filho de Deus. Tu és o nosso Senhor, és o nosso Salvador. O verdadeiro adorador é assim. Mas aquele que ainda não mudou a sua velha natureza, ele até crê, ele crê na mensagem, ele crê na palavra, ele crê nisso tudo. Mas quando chega na hora de confessar, ele fala, não posso. Porque a minha família não vai aceitar, porque se calhar vão me expulsar de casa, vão tirar minha herança. Não posso. Se eu confessar, se eu compartilhar isso para todo mundo, o que é que vão pensar de mim? Eu, que sou um doutor, uma doutora, eu que sou tão assim, tão assado, tão cozido, tão frito. Eu que sou tudo e mais um pouco. Não posso. O que é que vão dizer? O que é que vão pensar? Sabe o que isso significa? Que você ainda está com uma natureza corrompida. Está corrompido. Mas se você verdadeiramente quer viver para Deus, se você quer ser conhecido como filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, se você quer realmente ser como aqueles a qual nós lemos aqui no início, que bendiz ao nome do Senhor desde agora para sempre, deixa eu te afirmar aqui algo, não há opção. Ali você fala assim, mas eles tiveram a opção. Irmãos, aquilo não é opção. Aquilo é morte, engano, suicídio espiritual. Você está entendendo? Quem quer ir para o céu? É adorador. Quem quer ir para o céu, confessa que Jesus é o Senhor. Quem quer ir para o céu, este reconhece que só Ele é a solução para a humanidade. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro meio. Só Jesus é a solução. Então, quem quer ser adorador, quem é adorador, já reconheceu: Jesus é o meu Senhor. Você está me entendendo? E aí, então, ele começa a trabalhar na sua própria natureza. Porque Paulo disse a Efésios: nós éramos assim antes, agora já não somos. Mas aí, quando quer manifestar, sabe aquele defunto que quer ressuscitar? Mata ele de novo. Estou falando de você mesmo. Está vendo? Aquela velha natureza, ela está aqui, ela quer. Né? Dá, irmãos, dá mais um tiro de palavra nela. Está vendo? Caçadeira bíblica. Declara a palavra. Nós que estamos em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Viva em novidade de vida. Ah, eu queria... crentezinho, biblinha debaixo do braço, aleluia, glória a Deus. Tenho fé em Deus, amém? Eu tenho fé em Deus, aleluia. Eu tenho. E o resultado é que cheio de fé, de Deus, ele vai... fé em Deus, ele vai caminhando para o inferno. Porque a sua natureza não foi mudada. Você precisa ser mudado interiormente. Velha natureza precisa morrer totalmente. Nós morremos com Cristo para com Ele ressuscitarmos para a novidade de vida. Adorador é assim. Adorador é assim. Adorador é assim. Eu sei que esta mensagem, ela vem provocar algo aqui em nós muito forte. Que vem pôr em causa, muitas vezes, o nosso estilo de vida. Vem pôr em causa o nosso dia a dia. Vem pôr em causa, irmãos, a forma como nós estamos comportando fora dessas quatro paredes. Ou fora de um grupo de comunhão. Deixa eu te falar uma coisa. Para de mascarar as coisas como esses aqui fizeram. Para de enganar-se a si próprio. Como esses aqui estavam a fazer. A religião não salva ninguém. Jesus salva. E Jesus não cria religiosos. Jesus cria filhos. A sua própria imagem. A sua própria semelhança. Jesus é um adorador. Você está me entendendo? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Acho que você não entendeu o pastor hoje. Mas eu vou te explicar algo. Fala para ela assim, mas eu vou te explicar algo. Você não tem opção. Diga isso para ela. Você não tem opção. Você é um adorador. Presbítero Atânia, se prepara que hoje vai ter um monte de ministração aqui, atendimento. Porque se você precisa confessar pecado, confessa. Se você precisa mudar a sua velha natureza, muda. Se você precisa ser transformado, mas não consegue sozinho. É para isso que serve a igreja. Para te ajudar a mudar nessa velha natureza. Eu um dia precisei de ajuda. Eu ainda hoje preciso de ajuda. Por isso é que eu ando com pessoas maduras espiritualmente. É por isso, irmãos, que eu ando no meio da igreja. Porque não dá para mudar essa velha natureza andando no mundão. Está percebendo? Não dá para ter uma nova natureza em Cristo Jesus sendo alimentado pelo telejornal, pela televisão, pela telenovela. Não dá! Sabe onde é que você vai sendo transformado, mudado a cada dia? Uns mais rápido, outros mais devagar. Cada um a sua velocidade, não importa. Mas onde? É na igreja. E a igreja te proporciona a celebração da família, ela te proporciona grupo de comunhão, ela te proporciona IAP, escola, para você aprender. Cada tempo que você passa recebendo a palavra, transformação está ocorrendo. Tem semana de sacrifício para você orar, tem, irmão, jejum para você fazer, tem vigília para você dormir, quer dizer, para você adorar. Entenda algo aqui. De glória em glória vamos sendo transformados como que por um espelho a mesma imagem do Senhor Jesus. Irmãos, que tremendo, de glória em glória, de passo em passo. Mas se nem Deus manda anjo para te carregar no colo, não é o pastor e nem presbítero que vai fazer isso com você. Porque se Deus quisesse que a gente carregasse as pessoas no colo, Ele fazia isso com os anjos para dar exemplo. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Parece que Deus te deu umas perninhas tão boas. Eu vou concluir aqui, para não ficar tão pesado o final. Eu quero deixar o final gostoso, amém? Vou tentar. Mas o crente vem e ele fala assim, mas pastor, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, é longe, é isso, é aquilo. Ele arranja tanta desculpa, irmãos, mas tanta desculpa. Enquanto isso, o mundo, lá no mundo, eles gastam dinheiro, tempo, vão de transporte, pede carona para ir para festival, para ouvir roqueiro, para beber a pinga, consumir a droga. Satanás está cheio de adorador aí que dá de 100 a 0 em você, crente. Que diz que não tem tempo, não tem dinheiro, não tem nada, não se esforça. Agora que nós estamos vendo a época dos festivais, a gente vê até os jovens da igreja. Ai, eu quero ir, meu Deus do céu. Aí você fala, vai fazer retiro aqui com eles. Ah, não dá, não tem dinheiro, tô tempo, tô cansado. Dá para ficar lá, babanando capacete? Ah, para isso tá bom. Vamos falar dos jovens para não falar de você que já tem uma idade, né? Para de dar desculpas. Você é um adorador. Você não tem opção, você não tem outra condição. Você é um adorador. Porta-te como tal, viva como tal, fale como tal, ande como tal. Mostra lá fora quem você é. Você é um adorador. O mundo já te chamou de tanto nome feio lá fora, mas Cristo, pelo seu sangue, te lavou, te remiu, mudou tua sorte, te deu uma nova natureza. Você agora é filho de Deus, adorador, criado para ser o louvor da glória dele. Amém! Amém! Aleluia! Vamos ficar de pé. Fica de pé no seu lugar. E eu quero hoje te desafiar a mudar esta velha natureza.